Podcast, a revista de medicina interna. O que muda no serviço para melhorar a formação? Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos. É com muito entusiasmo, como editor-chefe da revista Medicina Interna, que começo este momento histórico com o primeiro podcast da revista. Como todos os podcasts que já inundam a internet e o mundo digital, esperemos que este não se dilua neste enorme mar de informação, mas que sirva de complemento e para estimular a leitura da nossa revista. Para começar, claro, eu não poderia deixar de me reunir com os meus colegas do corpo editorial e também meus amigos, o Nuno Bernardino Vieira, do Hospital Portimão, internista no Hospital Portimão e coordenador do Centro de Formação da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e editor associado da revista, e o grande doutor Martins Batista, subejamente conhecido, internista no Hospital Beatriz Ângelo e atualmente diretor da Escola de Formadores de Medicina Interna. E fui eu assumo a responsabilidade e que escolhi o tema para este primeiro podcast com muito, muito orgulho e estar publicado no meu primeiro número, em que sou editor-chefe, um tema que é tão carinhoso aos internistas e da qual também me entusiasma muito de ser internista, é o papel da formação. E é o artigo que se chama O que mudo no serviço para melhorar a formação. Mas este é um tema vasto. Vamos aqui estimular os nossos leitores e todos aqueles que ainda não sejam leitores e que quero que comecem a ser. E Nuno, do que é que falamos aqui de mudar a formação no serviço e este tema, porque é que é tão carinhoso aos internistas da formação?
Olá a todos. Obrigado, José, pelo convite para estar aqui presente, então, a abrir esta nossa edição de podcasts da revista Medicina Interna. Acho que o tema não podia ser melhor, já que o tema da formação é algo que nos diz muito e é essencial para a própria medicina interna e para que a medicina interna tenha futuro, assegurar a qualidade da formação, seja num nível ainda do internato da formação especializada ou mesmo após o internato da formação especializada para todos os especialistas de medicina interna. Nós temos então como base hoje para esta conversa o artigo que foi publicado na revista Medicina Interna, precisamente como conclusões de um workshop que ocorreu na Escola de Formadores de Medicina Interna, da qual o António Martins Batista é o diretor, e isso já começava precisamente por aí, para colocar aqui um pouco a questão para os nossos ouvintes poderem também, quem não conhece este conceito, o que é a Escola de Formadores de Medicina Interna, como é que surgiu e o que é que pode representar para a medicina interna.
Olá, muito obrigado pelo convite, realmente é uma honra estar aqui neste momento histórico do primeiro podcast da revista. A Escola de Formadores de Medicina Interna é, de algum modo, um conceito que nós, no Clube de Formadores, de que tu és o dirigente, já acarinhamos há muitos anos. Começámos por ter a experiência da Escola Europeia de Medicina Interna, que eu tive a honra de dirigir durante 3 anos aqui e no Reino Unido, e utilizámos essa experiência para começar a EverMe, a Escola de Verão de Medicina Interna, que é dedicada essencialmente a internos. É, nessa sequência achámos que fazia sentido abrir uma escola de formação do mesmo tipo, em que há uma grande interação entre docentes e discentes, para internistas um bocadinho mais velhos, precisamente a esta faixa que são os orientadores de formação, e nasceu esta escola o ano passado, com grande sucesso, e nessa escola dois dos momentos foram workshops para decidir o que é que aquele grupo de pessoas que estava ali, que já são séniores, juntamente com o grupo docente, o que é que nós todos pensávamos que deveria ser a formação em medicina interna, nomeadamente o que é que deveríamos mudar nos nossos serviços em termos organizacionais para que a formação fosse mais fluida, de melhor qualidade e mais estimulante para os internos que nos escolhem.
Este artigo é claramente, acho é feliz, por cima de tudo, porque estamos a dar a voz a quem está realmente no terreno, não é? E quem no dia a dia luta por uma melhor formação, e que são os oradores de formação que acabam por ter grande parte dessa responsabilidade. Curiosamente, um dos pontos que são, é uma das principais mensagens que é deixada aqui no artigo, acaba por ser algo que ainda é muito embrionário em alguns serviços, em outros não existe, se calhar em grande parte dos serviços a nível do país, mas que é apontado aqui como um caminho que pode fazer a diferença em termos de qualidade de formação e de acompanhamento da formação, que é precisamente a criação das comissões pedagógicas nos serviços. Qual é que é a sua opinião acerca destas comissões? O que é que elas podem representar? Que conselhos é que daria para elas até mesmo serem implementadas? E para quem ainda não leu, aconselho ler vivamente o artigo, porque aqui também são dados logo alguns caminhos da forma como elas podem ser implementadas, mas gostaria de ouvir então aqui a sua opinião.
Eu acho que este artigo foi feliz, precisamente, principalmente por causa dessa sugestão da Comissão Pedagógica, que curiosamente está a fazer caminho. Não são só as pessoas da nossa especialidade que têm ali visto, e eu parece-me que isto vai ter um caminho, se calhar até diferente daquele que a gente imaginou. Nós imaginámos umas comissões pedagógicas, o artigo propõe comissões pedagógicas nos serviços, mas a verdade é que já várias pessoas de outras especialidades me vieram falar nisto. E, nomeadamente, eu sou diretor do internato Beatriz Ângelo e estou na CRIME, de Lisboa e Vale do Tejo, e outros diretores de internato de outras especialidades vieram-me falar nisto, porque a comissão pedagógica, eles perguntaram como é que eles podiam implementar a comissão pedagógica ao nível da direção do internato, que é uma coisa um bocadinho mais acima e um bocadinho diferente daquilo que o artigo propõe. Mas eu presumo que este artigo é um pontapé de saída para uma série de transformações que vêm aí, e que vão provavelmente haver mais níveis de controle de qualidade de formação, não só na nossa especialidade, mas noutras, entre o diretor de serviço, o orientador de formação e o interno. No fundo é o que está aqui proposto. O que está aqui proposto é que haja em todos os serviços de medicina uma comissão pedagógica que seja constituída por um número ímpar de pessoas, obviamente pessoas escolhidas com capacidade, elas próprias, pedagógica elevada. O artigo pergunta sem responder se o diretor de serviço deverá ou não fazer parte, se o representante dos internos deverá ou não fazer parte, propõe-se até que estes dois elementos entrem umas vezes, outras vezes não entrem, enfim, deixa-se isto um bocadinho ao critério das próprias constituições em cada serviço, mas basicamente as tarefas desta comissão é que são importantes. E serão, basicamente, fazer uma seleção das pessoas do serviço que têm capacidade para ser orientadores de formação. Fazer a atribuição final dos internos por cada orientador de formação, dando um período inicial de 3 meses de experiência para ver se as pessoas se adaptam, se não se adaptam. Fazer a calendarização, ou obrigar à calendarização, mas finalizá-la antes do fim do primeiro ano, para os 5 anos, de maneira a que todos saibam exatamente o que vão fazer ao longo do seu internato. Detectar dificuldades nas relações orientador-interno, quer essas, quer outras que tenham algum problema na parte formativa. Pode não ser no orientador de formação diretamente, pode ser de outro médico com quem ele esteja a trabalhar e que dificulte o processo formativo. Garantir a equidade de oportunidades, ou seja, um interno está numa zona onde se aprende muito, outro está numa zona onde se aprende menos. Esta comissão tem a obrigação de fazer a rotação dos internos pelas várias zonas, de maneira a que todos tenham a mesma oportunidade de aprender o mesmo e que saiam todos com a maior riqueza possível que aquele serviço pode transmitir. Estimular a investigação. Aqui confesso que eu pessoalmente gostaria de ter uma comissão de investigação diferente da comissão pedagógica, mas não me choca que num serviço mais pequeno a comissão seja a mesma. incentivar a formação dos orientadores de formação e dos assistentes hospitalares antes de serem orientadores de formação, de maneira a que tenham as suas capacidades no máximo quando lhes for atribuído um interno. Ou seja, detectar as necessidades de cada formador e propor ao serviço que haja uma formação nessa área para cada assistente hospitalar. E por último, calendarizar as avaliações anuais e constituir os júris para que as mesmas decorram. Isto é um conjunto de atributos que nem sequer está esgotado, porque seguramente se nos pusermos a pensar, lembrarmos-nos de outras necessidades que esta comissão pedagógica pode adquirir e tornar suas, mas basicamente o objetivo é todo o processo formativo seja suave, agradável e fácil dentro do serviço, porque a verdade é que se estes atributos todos estão nas mãos apenas do diretor de serviço, como nós sabemos, às vezes as coisas não são fáceis, até por outros motivos que não têm nada a ver com a formação, e que levam a que haja más vontades que não são de todo o que nós queremos dentro dos serviços para haver uma formação de qualidade.
Exatamente. E eu até eu, lendo isto e refletindo, eu confesso que no meu serviço ainda não, já é falado, mas ainda não houve a possibilidade de implementar ativamente esta comissão pedagógica. Eu penso que pode ser também uma forma até de criar aqui uma maior democraticidade até dentro do próprio serviço e incentivar uma participação mais ativa, tanto dos internos como dos orientadores de formação, até na própria dinâmica do serviço. Porque nós sabemos que num serviço de medicina interna, a formação e os internos são muitas vezes o motor e o dinamismo da tanto da investigação como da inovação dentro do serviço. E havendo então este órgão que pode fazer a tal ponte e tornar mais ágil a comunicação e mais eficiente a implementação de projetos e estratégias de melhoria, penso que realmente é algo que pode ser bastante benéfico para os serviços.
Deixa-me só dizer-te uma coisa que não vem no artigo, mas que para mim fará todo o sentido. É que esta comissão deveria fazer sessões plenárias com todos os elementos do serviço, periódicas, obviamente não muito frequentes, mas de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, de maneira a ir buscar outros contributos e a dar um bocadinho, prestar contas ao serviço de tudo o que for feito e receber ideias do serviço de maneira a melhorar a qualidade do seu próprio serviço. Não está escrito, mas obviamente isto fará todo o sentido.
Também concordo, acho que certamente será também um papel importante para a Comissão Pedagógica. Em relação ao artigo, é também reforçado aqui mais alguns aspectos, a importância da formação dos orientadores de formação, que é tantas vezes esquecida, e a mesma questão de quem é que é responsável por esta formação, tanto a nível de criar as condições em termos de disponibilidade temporal para a realização da formação, até mesmo os próprios custos associados à formação, uma vez que os orientadores de formação, concretamente na área hospitalar, o fazem de forma, exercem esta atividade de forma gratuita, e também até que forma é que pode haver motivação pela própria formação, para que os orientadores de formação tenham, portanto, esta atividade de uma forma mais eficiente. O que é que, qual é a sua opinião acerca disto, da importância da formação, e como é que pode-se quebrar um bocadinho este tabu que após o final do internato, quase que o queremos fazer formação ou estarmos a tirar, por exemplo, um estágio, etc., é algo que nem se coloca, mas que devia ser algo também a ter em conta.
Olha, estes últimos, eu diria, 40, 50 anos, ninguém falou muito disto, porque na prática os médicos acabavam por andar a fazer formação à custa dos laboratórios. E portanto, como acabavam por ir a congressos, ir às várias coisas que até gostavam de fazer, não exigiam mais nada. Até porque os seus 15 dias muitas vezes ficavam quase esgotados com essas atividades. O tempo está a mudar. Não só o tempo está a mudar, como as necessidades estão a mudar. E o que vai acontecer muito brevemente é que esses apoios de laboratórios que estão em cada livro vão ser ainda menores, e a necessidade de formação dos médicos vai vir ao de cima cada vez mais. E eu penso que não só a formação dos orientadores de formação, tal como já é nos médicos de família, vai acabar por ter que ser paga a todos os níveis, nomeadamente ao nível hospitalar. Como a instituição onde os médicos estão colocados vai acabar por ter que se encarregar de custear a formação dos médicos a seguir ao internato. Portanto, para mim não é mais ou menos claro que isto vai acontecer. E aí sim, a escolha das necessidades do médico, se calhar não serão só dele, serão também da instituição que diz o que nós precisamos agora, nós, serviço, comissão pedagógica, nós, hospital, o que nós precisamos agora é que o senhor aprenda gestão de conflitos, ou que aprenda gestão de tempo, ou que aprenda o que for. Portanto, muito provavelmente a formação dos médicos será um tema em cima da mesa, dos médicos especialistas, será um assunto em cima da mesa nos próximos tempos, não custa muito a crer, vai acontecer, mas também as necessidades, se calhar, vão ser não só escolhidas pelo próprio, mas também orientadas pelas necessidades da instituição, e nomeadamente da parte formativa.
Força, José.
Bem, eu aqui como editor eu estou deleitado a ouvir esta conversa, e se eu fosse interno de formação, não é, do internato geral, bem, eu já me entusiasmava bem para ir para a medicina interna, porque ver isto discutido desta forma, eu como editor, e logo que tenho as responsabilidades de colocar o artigo e de estar atento à linguagem, à formalidade, logo o seu título, o que eu mudo, o que mudo, estar centrado em nós sermos os agentes da mudança, e nós acho que tivemos muito tempo passivamente à espera que viessem ordens de uma ARS ou do Ministério da Saúde e que pusesse. E não, termos mão nisto, quero realçar este aspecto, e então depois de vos ouvir ainda fico mais entusiasmado. E entretanto, este aspecto de dar equidade formativa em todos os centros. Nuno, e lembras-te, e nós quando começamos nossa atividade na SPMI com o núcleo de internos, temos muito esta preocupação dos elos de ligação, etc. Estamos agora a ver que isto está a ficar mais profissionalizado e que o interno tenha uma ferramenta de alguém de contacto e que particularize a sua formação mediante o seu contexto clínico, que é diferente eu estar no centro hospitalar do Porto, ou estar em Braga, ou estar em Bragança, ou em Beja, e estas especificidades serem tomadas em conta. Queria realçar este aspecto.
Queria só realçar só mais um aspecto muito importante do artigo. Que é todos os participantes neste workshop que resultou este artigo, como digo, maioritariamente eram orientadores de formação, realçavam um aspecto fundamental, e foi essa a mensagem final deste artigo, que é o tempo. As pessoas estão assoberbadas de trabalho, e aquilo que eles pediam muito, todos, é que o tempo de formação fosse deixado livre de atividades assistenciais, de maneira a que a qualidade formativa fosse garantida. Portanto, se há dois recados muito importantes deste artigo, o que muda nos serviços, são estes: comissão pedagógica por um lado, tempo salvaguardado para a formação por outro. É muito importante que os serviços por este país fora salvaguardem estas duas condições.
Penso que esta é uma excelente mensagem final.
Para o tempo que temos destes 15, 20 minutos de conversa, Nuno, queres deixar uma mensagem do futuro?
Não, ia precisamente pegar na conclusão do artigo, como o António já referiu, que é a questão do tempo, salvaguardar tempo para a formação. E numa altura que estamos onde se discute muito as condições de trabalho para os médicos, é fundamental garantir realmente que tenhamos tempo para fazer formação, para nos formarmos, para formarmos os outros com qualidade, pois só assim conseguiremos garantir uma medicina de qualidade para os nossos utentes.
Muito obrigado, meus amigos, colegas. Eu só tenho-vos dizer, este número 2 da revista, ainda mais enriquecido, e se forem ver as cartas ao editor, já temos grupos e que lançam a discussão, e temos o plano formativo em medicina interna no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, portanto, e colegas que usam a revista e para discutir estes assuntos, e fica assim este número 2 da revista, tão enriquecido neste assunto tão importante da formação. Muito obrigado, Nuno, muito obrigado, Dr. António Martins Batista, e cá vos esperamos em mais conversas, mais podcasts, que isto veio para ficar, em volta não só da medicina interna, mas dos temas todos, da missão da revista Medicina Interna, e de chegar a públicos cada vez mais vastos.
Podcast, Revista de Medicina Interna. O que muda no serviço para melhorar a formação. Formação. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contactada a direção da revista.